Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí, primeiramente, com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, a Divan Alves, no Interatividade, está deixando aqui os estúdios da ABC. E hoje, caprichou aí no Cascatinhana. Parabéns, é muito legal o teu programa, hein, Divan? Está deixando aqui. Parabéns por um ano e oito meses do programa também. Nós estamos chegando e vamos juntos até as nove da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. O programa que é realizado pelo Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e que conta com a sua participação. Você pode participar do nosso programa telefonando para nós no 44 35 90 20. Também pode ligar no 997 666 555. Pode também mandar um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com, ou, se preferir, você escreve para a gente, programasbn@gmail.com, ou ainda, né, pode mandar também uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240. Se você ainda preferir, passa no Facebook e deixa lá o seu post para a gente. Você acessa o Facebook / Semeando a Boa Nova. Lembrando que todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. O programa Semeando a Boa Nova pode ser ouvido também pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, se você preferir, você também pode ouvir os programas que ficam todos gravados no www.semeador.org. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que discute e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. E hoje nós vamos debater aqui o tema A Ansiedade. E para isso a nossa equipe está toda a postos. No telefone a Cristina, no apoio aí também a Cristina hoje fazendo o trabalho do apoio, na nossa ouvidoria aqui o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella, lá na mesa de som o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí, e hoje recebendo com muito carinho o nosso amigo aqui, o Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Caridade de Santo André. Aderbal, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos da mesa. E a gente fica muito feliz sempre estar juntos aqui.
Aderbal, a ansiedade tem sido responsável por vários distúrbios nas relações entre as pessoas, né, no dia a dia das pessoas. Hoje nós vamos discutir esse tema de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para você, como é que a gente define ansiedade para as pessoas que estão nos ouvindo, nosso ouvinte aí?
Então, Turíbio, queridos amigos, queridos ouvintes, a ansiedade, na verdade, é um sinal de alerta. Ela indica um perigo iminente e acaba capacitando a pessoa a se defender do perigo, a princípio. Ela pode ser considerada normal quando nós estamos enfrentando uma ameaça, um estresse, mas quando não tem um motivo aparente, quando a preocupação é excessiva, ela prejudica o nosso funcionamento normal. E aí acaba acontecendo que essa sensação de apreensão, ela vem acompanhada de algum desequilíbrio do corpo, desequilíbrio da mente, que nós vamos falar nas
durante o no decorrer do programa hoje. Programa.
Agora, ao mesmo tempo em que a ansiedade, ela provoca esse distúrbio, como ela é um aviso, ela acaba também fazendo com que nós passemos a planejar algum tipo de ação. E aí depende como a gente encara esse planejamento de ação. Essa ansiedade, ela pode ser normal ou ela pode evoluir e fazer todos esses prejuízos que nós estamos comentando.
Perfeito. Marinho, o Aderbal fez uma colocação muito interessante em relação à ansiedade, definindo como essa expectativa que a gente tem em relação aos acontecimentos da vida, etc. Mas Não é normal que as pessoas tenham expectativa em relação aos acontecimentos da vida, aos acontecimentos do seu dia a dia? Não é normal que haja uma expectativa, uma relativa ansiedade em relação aos fatos?
Claro que sim, é normal. Aliás, essa questão é estudada muito pela medicina, né? Agora, o que não é normal são os exageros, né? O que não é normal é aquela ansiedade tão intensa em que a pessoa, de alguma maneira, quer controlar o futuro, quer controlar alguma coisa que não está sob o seu controle. Já quer, de alguma maneira, antecipar alguma coisa que só vai acontecer amanhã, né? Então, é diferente da expectativa, né? Uhum. A expectativa é natural, as pessoas aguardam as coisas, né? Uhum. Agora, a ansiedade que a gente tem com relação à expectativa, quer dizer, a excitação mental que a gente tem com relação àquilo que a gente está esperando e como que a gente se relaciona com aquilo durante o período que a gente está esperando, é que passa a ser o problema que pode gerar distúrbios se a coisa for exagerada.
7:06, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeia da Boa Nova, hoje com o tema a ansiedade. Você participa, liga para cá, 44-35-9020. Hoje nós estamos também, como você pode ligar também, manda pelo celular, 997-666-555. Aliás, nesse telefone aí você pode também mandar mensagens via WhatsApp para a gente aqui. Se você tiver o aplicativo, tiver o app WhatsApp, manda lá mensagem para a gente. Aderbal Sereno, nosso convidado. Aderbal, você sabe que aqui no Semeia da Boa Nova nós temos aí a palavra especial. Qual é a palavra que você diria para o nosso ouvinte a respeito da ansiedade? Uma palavra que pudesse se referir à ansiedade de uma maneira muito, muito boa aí, e depois no final você explica para a gente por que dessa palavra.
Na verdade, eu vou te fazer uma dupla: espera e confia.
Espera e confia, essa é a expressão, né? Que você depois vai explicar para a gente por que você está dizendo que essa expressão está ligada ao tema de hoje, ansiedade. Agora, Debal, nós estamos falando aí da expectativa em relação aos comportamentos futuros, essa situação que é tão natural na vida das pessoas, em função até de uma esperança de que as coisas sejam boas, etc., né? Que manifestações e comportamentos são mais comuns decorrentes dessa situação de ansiedade?
A verdade é que a maioria de nós tem uma grande atração por interpretar de forma catastrófica a realidade. Então, qualquer receio, qualquer medo que se agiganta, ou qualquer medo que se configure, qualquer ação que precise, que a gente tenha uma indecisão sobre o futuro, nós temos uma tendência a levar para um lado catastrófico. Aí o que acaba acontecendo? Essa inquietação, ela provoca aquela sensação de nervos à flor da pele, de cansaço, de fadiga, de dificuldade. E a gente, às vezes, até se expressa: eu estou com branco, eu não consigo pensar, não consigo raciocinar. Mas todas essas manifestações acontecem até pelo ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive, se, como diz Joana de Ângeles no... uma psicografia do Divaldo, Homem Integral, não favorece muito esta uma tendência mais acomodada, porque existe um grande competitivismo pela sobrevivência. Nós temos uma sociedade tipicamente egoísta, onde a pressão é a todo momento, é a pressão no trabalho, é a pressão de compressão dos gastos familiares em função de mudança de emprego, de falta de oportunidades de crescimento mais adequada do que aquilo que nós precisávamos. E tudo isso faz com que nós tenhamos essas decorrências de desequilíbrio e de excesso de ansiedade a todo tempo, né?
Mas você está se referindo às manifestações da ansiedade do ponto de vista físico. Você diz assim, a pessoa fica ansiosa, fica aí com batimentos cardíacos acelerados, fica aí tensa. E do ponto de vista espiritual?
Também acontece, porque nós estamos influenciados pelos espíritos, como diz no Livro dos Espíritos, muito mais do que nós imaginamos. E essas oportunidades que nós abrimos, essas brechas, elas favorecem os espíritos que estão querendo provocar o nosso desequilíbrio com a criação de imagens onde nós estamos sempre correndo perigo, através dos pensamentos, de imagens onde nós temos, às vezes, acordamos à noite preocupado com o fato e aquele pensamento batendo: eu não vou conseguir, não é para mim esta tarefa. E tudo isso é porque nós nos afastamos da realidade espiritual que deveríamos viver. E qual é essa realidade? A realidade de estar em prece, a realidade de acreditar, a realidade de ter fé, que nós, durante o decorrer do programa, nós vamos falar mais precisamente. Então, espiritualmente, você acaba tendo esse desequilíbrio, e o reflexo é sempre o corpo físico.
Agora, Marinho, o Adebol está falando aí, está se referindo à ansiedade, falando da situação espiritual que envolve a ansiedade, as consequências espirituais para as pessoas ansiosas. Mas é só o espírita, só a pessoa que tem um apreço pela doutrina espírita que sente essas consequências, ou qualquer outra pessoa de qualquer outra religião também pode sentir essa situação espiritual?
Qualquer pessoa, sem dúvida nenhuma, independente até da religião, né? Porque, veja, o estado de preocupação com o que virá, né, é alguma coisa que traz realmente inquietação interna, né? Se nós imaginarmos que uma condição espiritual, nós estamos falando agora da questão espiritual, da espiritualidade em si, independente das religiões, né? Se o que a gente busca num momento de espiritualidade é a paz, né? É a serenidade, é a capacidade de compreender o semelhante, né? Esse estado de ser, esse estado de alma, que é um estado tranquilo, usando de novo a mesma palavra, sereno, né? Ele fica totalmente alterado num estado de ansiedade exagerada, né? Por quê? Porque ao invés de nós cultivarmos essa condição interna de bem-estar, nós começamos a sofrer com alguma coisa que nós nem sabemos como será quando ela chegar, né? Portanto, isso afeta a qualquer pessoa, independente até se a pessoa tem religião ou não, né? Agora, falando mais especificamente de religião, nós vamos encontrar em Jesus, né? Nós vamos encontrar várias situações. Aliás, Jesus se preocupou muito com isso, né?
Bastante.
Esse tema pode parecer um tema assim mais ligado à área da psicologia, mais ligado ao comportamento, mas não nos enganemos, né? Se nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, em inúmeras situações Jesus fez referência, né? Para que a gente não se preocupasse com o dia de amanhã, né? Para que a gente, que ele falava das aves do céu, né? Para a gente olhar todo o céu. Depois nós vamos fazer algumas outras situações aqui também, né?
Temos algumas situações em que aparece muito clara esta preocupação do mestre com relação à ansiedade, que, na verdade, vem se transformando num dos maiores inimigos do homem contemporâneo.
Mas a gente, você está falando uma das maiores preocupações do homem contemporâneo, mas a gente vive num momento social, num momento, a nossa sociedade nos cobra posturas como participantes ativos que somos da sociedade, né? Nós vivemos um momento, o planeta está numa situação de ansiedade, vamos chamar assim, generalizada, se é que a gente pode usar essa expressão. As pessoas vivem em momentos de ansiedade, com expectativa. Agora, tem uma causa para as pessoas estarem assim? Qual que é a principal causa dessa ansiedade generalizada que assola aí as populações?
Nós diríamos o seguinte: nós vivemos assim numa época em que os governos, de uma forma geral, no mundo, eles têm atitudes inescrupulosas, né? Eles têm decisões bastante arbitrárias. Muitos dos países têm posições altamente ditatoriais, são ditadores. As guerras, ameaças de guerra constante, vocês vejam agora o que está acontecendo lá no Oriente Médio, que antes era especificamente ali com Israel e com
Líbano.
O Líbano, agora já se alastra por outros locais, né? A gente verifica, por exemplo, a falta de critério com que nós tratamos os nossos irmãos de uma forma generalizada, a ponto de uma expressão de um líder africano com relação ao ebola, ele disse a seguinte frase, que inclusive marcou muito quando nós lemos: a fome mata, mas não é contagiosa. E o ebola, ele mata e é contagioso. É por isso que nós estamos mudando a postura. Ou seja, ele coloca essa expressão como uma mudança de postura fraterna, uma mudança de postura mais ligada à fé, em função de um acontecimento catastrófico que está acontecendo, no caso aí da doença, e que faz com que todos esses desequilíbrios que acontecem nas ações dos governos, nas posições bastante egoístas da sociedade, faz com que nós nos esqueçamos que, na verdade, a vida é uma bênção. E que nós temos ignorado, quando deixamos de olhar a vida como uma bênção, que tudo acontece no momento certo. E aí acabamos deixando de viver o hoje e também o amanhã, porque nos preocupamos com o amanhã durante o dia de hoje.
Mas o materialismo, será que não está por trás disso tudo, não? Não é uma das causas principais dessa ansiedade?
Não tenha dúvida. O excesso de querer conquistar materialmente bens, o excesso de...
O imediatismo, o materialismo.
O autoritarismo, principalmente, está por trás de tudo isso.
Perfeito.
Você não vê, por exemplo, com muita facilidade, um comportamento amigo, fraterno. Tanto é que você vê, assim, nos exemplos mais simples, as entidades filantrópicas de qualquer religião, elas precisam fazer verdadeiras campanhas de marketing, quantidade enorme de avisos, para que a gente se preocupe em auxiliar a comunidade que nós estamos inseridos. Então é muito comum você entrar numa entidade filantrópica em um dia em que tem um evento e existir uma preocupação de divulgar que, olha, aqui nós estamos precisando de auxílio para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede. Se nós tivéssemos um comportamento mais voltado ao que Jesus nos coloca como leis divinas, esses tipos de preocupações não teriam que ser com essa constância, com essa...
Perfeito. Condição. Sérgio?
O Adermal, eu acho que ele foi muito feliz ao colocar a ansiedade como fruto do egoísmo, né? Porque enquanto que o ebola está matando lá na África, eu estou pouco me lixando para aquilo que está acontecendo, sabe? Eu não estou preocupado se está matando 500 mil, 1 milhão. Agora, na hora que aparece... Ah não, o sujeito veio da África e aqui no aeroporto...
Suspeito, é, Sérgio? Suspeito, né?
Opa, já fico preocupado porque eu não sei se isso vai me atingir. Quer dizer, eu começo a me preocupar com a situação do mundo, enquanto que essa situação do mundo vai me atingir diretamente como pessoa. Enquanto que está atingindo meu vizinho, eu não tenho essa preocupação.
É verdade.
Então a gente tem que procurar olhar o nosso nível de ansiedade, porque aí a gente começa a perceber o quanto nós ainda temos de egoísmo. Se nós nos preocupássemos um pouquinho mais com o outro, a gente também seria um pouquinho mais solidário e começaria a lidar com essa situação um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais saudável. Mas enquanto que eu estou olhando só para o meu umbigo, isso me preocupa, porque também, em partes, e nós vamos abordar isso daí mais para frente, em partes isso reflete a minha pouca crença em Deus,
a minha
pouca fé.
Esse egoísmo ao qual você está se referindo aí, Sérgio, que parece ser o centro de tudo, né? Porque as pessoas ficam tão fechadas, preocupadas com as situações que vão acontecer consigo, né? Que criam ansiedade e esquecem que se ela se dedicasse um pouquinho ao próximo, né? Deixando o egoísmo de lado, poderia até amenizar a dor do próximo, amenizar a sua própria dor, ser um comportamento mais altruísta, né? de mais ajuda.
Esse,
né?
Esse que é fundamental, Turíbio. Eu me preocupo em eu perder o meu emprego, mas eu não me preocupo porque o meu vizinho perdeu o emprego. Se eu me preocupasse na hora que o meu vizinho perdeu o emprego, ir lá ver se ele está precisando de alguma coisa, ir lá dar uma ajuda para ele, eu também esperaria que o meu vizinho, quando eu perdesse o emprego, ele viesse me ajudar. Mas como eu sou egoísta e eu estou preocupado somente comigo, sabe, eu perco essa fé no futuro porque eu sei que eu vou estar sozinho. Percebe como isso é cruel? A gente está se isolando e depois a gente fica desesperado porque a gente está sozinho. Mas somos nós que nos isolamos.
Perfeito.
É o nosso egoísmo que leva a isso.
Marinho.
Eu gostaria de voltar ao ponto do materialismo que o Toíbio aqui colocou, né? Um dia desses aconteceu de, por um lapso da minha parte, por um descuido da minha parte, eu saí para o trabalho, de lugar distante que não dava para mim regressar, e eu esqueci o celular na minha casa, né? Olha, foi um sofrimento, foi uma experiência fantástica que eu vivenciei nesse dia. Porque nesse dia eu percebi o quanto que eu me adaptei a uma condição do mundo, não é? Que por não ter, comecei a sofrer. E veio realmente uma questão de ansiedade nessa hora. Puxa vida, e se precisarem me dar alguma notícia? Se precisar de mim? Se eu precisar de alguém nessa hora, se eu precisar avisar alguma coisa, e se acontece, então, de repente, nós percebemos que esse estado de ansiedade com uma preocupação era decorrência de uma facilidade do mundo que a gente estava tendo hoje, que a maior parte da minha vida eu não tive. Eu nunca tive celular, né? O celular é coisa recente. É
coisa bem recente.
Não é? E, no entanto, você veja que essa condição impôs esse entre aspas, eu diria, esse pequeno desconforto, esse desequilíbrio, trazido por uma ansiedade que absolutamente não fazia sentido, porque a grande maioria do tempo da minha vida eu não tive isso e vivi muito bem sem isso.
A nossa preocupação, né, que é ocupar-se previamente de alguma coisa, sempre existiu. A única diferença é que quando a gente estava lá nas cavernas, a gente se preocupava se a gente ia ter uma caça para amanhã para alimentar a nossa família, ou se a gente estava suficientemente protegido dos grandes animais que iriam nos caçar. Mas o mundo moderno vem nos trazendo muita facilidade, Marinho foi muito feliz ao dizer isso, que acabou criando na gente certas necessidades que nós não tínhamos antes. E quando a gente eventualmente perde essa necessidade, a gente fica com essa preocupação maior e a gente acaba tendo essa ansiedade. Então vou perder a minha condição financeira, vou perder o lugar confortável onde eu moro, vou perder o meu carro, quer dizer, tudo isso não existia. Esqueci meu celular, não tenho acesso à internet, e nós também vamos abordar isso daí mais adiante. Será que alguém está me procurando nas redes sociais? Tem pessoas que sofrem com isso, tem pessoas que sofrem sinceramente por não estar no Facebook, não estar recebendo as suas mensagens. Agora, veja, isso não existia há algum tempo atrás.
Mas, Sérgio, não existia, mas indiretamente, ou ainda que passivamente, nós tínhamos o seguinte consolo. Eu não tenho essa informação, mas o Sérgio também não tem. O Marinho também não tem, o Turíbio também não tem. Agora hoje, quando eu estou sem o meu celular, sem a internet, eu fico pensando, eu posso estar fora, e no meu círculo de estudos, o Marinho está com o celular dele, está com a internet ligada, a mesma coisa o Turíbio, o Sérgio, eu estou desinformado. Eu vou chegar amanhã em desvantagem com relação a todo o conhecimento que eles estão angariando hoje. Indiretamente, parece que não, mas essa preocupação tem sim, e ela... como vem com muita força, ela faz com que você também fique ansioso. Você,
mas de novo, do mundo. É o eu em primeiro lugar, é o egoísmo.
E eu gostaria de voltar também, a título de comentário, sobre esse ponto do programa, a um aspecto que o Sérgio mencionou, quando ele falou do tempo das cavernas, né? Vamos parar um minutinho para a gente pensar, que ainda hoje, se nós formos, por exemplo, no reino animal, né, os animais mais ferozes que a gente possa imaginar, né? E quem vai num zoológico levar os netos, levar os filhos, sabe disso, né? Os animais tornam-se perigosos quando eles precisam de alguma coisa. Então vamos pegar a figura, por exemplo, de um leão, de um tigre, coisa parecida, né? Qual é a maneira que os zoológicos mantêm eles tranquilos e calmos? É manter eles alimentados. Porque se eles não estão precisando de alimento, eles não estão preocupados. Eles vão se preocupar, eles vão se tornar ferozes na hora que eles precisarem do alimento. Mas se hoje, neste momento, estiver precisando, eles estão tranquilos. Quer dizer, é para a gente observar na natureza um comportamento natural, que é o que a gente deveria ter. Se eu não estou hoje precisando, porque amanhã é amanhã. Depois é depois, a hora que eu precisar daquilo eu vou atrás, tá certo?
Mas vocês estão colocando situações relativas à ansiedade, todas voltadas a coisas, ao materialismo, como nós falamos, voltadas às preocupações que existem com a vida moderna. O Sérgio colocou a questão do desemprego, a questão da tecnologia, etc. Mas também nós podemos estar ansiosos por situações boas. Por exemplo, vai ter uma festa, você vai fazer uma festa para alguns convidados, está chegando aí o final do ano, ou seja, ó, coisa bonita. Você cria uma ansiedade natural por coisas boas também. Então aí eu queria que o Adebal dissesse para o nosso ouvinte, Adebal, tem causa, tem situações mais comuns que geram ansiedade nas pessoas?
Tem, tanto aquela ansiedade que a gente pode caracterizar como prejudicial, como aquela ansiedade que nós podemos caracterizar, se é que nós podemos usar a palavra como boa. Por exemplo, o mais comum, nós estamos aguardando a resposta de um exame vestibular. Nós estamos aguardando a resposta de uma entrevista de emprego. Isso causa uma ansiedade. E se ela não for controlada, ela é má. Por quê? Porque o que eu tinha que fazer a respeito da entrevista, eu já fiz. O que eu tinha que fazer a respeito do exame vestibular, eu já fiz. Então a espera pelo resultado não deveria ser tão ansiosa, porque eu teria que confiar mais no que eu já coloquei, confiar mais em Deus e ter certeza que o resultado que vai acontecer será meritório em função da minha, do meu exercício, da minha ação em cima daquele fato que aconteceu.
Uhum.
É muito comum a pessoa ficar ansiosa quando ela está aguardando uma resposta deste naipe que nós falamos, mas ela é prejudicial porque não tem mais o que fazer a não ser aguardar e confiar.
Perfeito.
Ela tem, às vezes, uma característica boa. Quando você fica ansioso numa festa que você vai dar, quando um capítulo de um livro que você vai estudar, porque aquilo te desperta uma necessidade de planejamento. E experiência própria, todas as vezes, própria mesmo, todas as vezes em que eu fico ansioso com alguma coisa que eu sei que vai acontecer, que está dependendo de mim, quando eu paro e quando eu planejo e coloco algumas ações, escrevo mesmo, ou coloco no computador, ela passa. Ela passa e se acomoda. Porque eu disse para mim mesmo, dizendo o seguinte: olha, já está planejado, já está pensado. Então existe sim essa ansiedade, e eu considero ela positiva quando você consegue controlar. É natural que isto aconteça, porque vem, como o Sérgio disse, de perigos que nós enfrentamos desde o início lá das cavernas, onde havia necessidade de lutar contra a inundação, contra a necessidade de sobrevivência, de busca de alimento. Mas uma vez que ela chega e você planeja, e o planejamento não significa ter certeza do que vai acontecer, você faz as ações pensando no melhor que você pode fazer, ela é acomodada.
Uhum. Sérgio,
eu acho que a gente precisa fazer uma distinção aqui entre aquilo que entre a expectativa boa e a expectativa ruim.
Claro, uhum. Precisa sim.
Porque mesmo certas coisas boas que a gente esteja na expectativa, elas às vezes nos fazem sofrer. Por exemplo, eu estou planejando uma viagem para o final do ano, tá certo? Eu posso ter essa expectativa e ficar curtindo, né, planejando, já procurando ver as coisas que eu vou visitar e tudo mais, e isso me gerar uma satisfação. Ou eu posso ter um sentimento ruim em relação a isso. Será que meu avião vai cair? Será que eu não vou ficar doente? Será que eu não vou perder minha passagem? Percebem como é a expectativa, ela pode ser positiva ou negativa? Tudo vai depender da maneira como eu lido com essa expectativa, porque independentemente da expectativa ser boa ou ruim, eu sofrer ou não é decisão minha. Eu posso controlar esse sentimento ou não.
Você está colocando muito bem essa situação do autocontrole, né, Sérgio? Isso que é interessante,
e
né?
Isso que o Sérgio falou acaba acontecendo, e as pessoas, os nossos irmãos, os amigos em gerais, nós mudamos quando às vezes acontece um fato muito, muito forte. Nós temos no nosso círculo de amizade um amigo que hoje ele está com 78 anos de idade, 78. E ele sempre foi um empresário, e ele tem 3 filhos, e os filhos já estão com mais de 50 anos, 2 dos filhos, a menina não, envolvidos no negócio. E eu fazia um ano que eu não o encontrava, e num telefonema essa semana nós ficamos, ainda não nos encontramos, nós ficamos meia hora conversando. Ele falou: olha, eu mudei muito, Aderbal, de uns 3 anos para cá. O que você mudou? Eu tive na minha vida, 2 anos atrás, já apresento um câncer. E esse câncer, eu consegui resolver a questão, pelo menos por hora, não tenho nenhum problema. Mas a mudança principal foi o seguinte: eu sempre quis acreditar e acreditei que os meus negócios vão bem porque eu estou lá. E eu pude perceber que vão bem porque eu estou lá com os 2 meus filhos me ajudando, e mais do que isso, faz um ano que eu estou começando a me retirar, agora está com 78. Faz um ano que eu estou começando a me retirar, porque eu percebi que a tendência é que eles tenham que viver sem mim. E aí eu percebi que eu ficava ansioso o tempo todo, porque eu não os via vivendo sem mim para tocar o negócio. Olha só.
Marinho.
Sim, eu gostaria só de fazer uma observação. Talvez o nosso ouvinte que esteja atento, nos ouvindo nesse momento, pode estar perguntando o seguinte: e o que tudo isso tem a ver com o Espiritismo? Nós estamos falando no programa Espírita, né? E a gente gostaria de pedir ao ouvinte que fique atento, porque nós vamos explicar logo mais.
Logo mais.
Muito bem. 7:29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais. Eu quero convidar você a ligar para a gente aqui. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, 44-35-90-20. Você pode mandar também uma mensagem para a gente via WhatsApp ou fazer uma ligação no 997-666-555. Esse, olha que fácil para você gravar o número, hein? 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, faz lá o seu post. Aliás, o Sérgio está dizendo que a foto da Derbal já está lá, né, Sérgio?
Já está lá, e o pessoal está passando pelo Facebook. Nosso amigo Américo Canhoto, a Vera Lepires, Vimas e Visibelli, todos já estão curtindo a foto do Aderbal lá no
Facebook. Ah, que bom, ótimo. Essas são pessoas que nos ajudam a fazer o Semeando Boa Nova. Você passa por lá e dá sua contribuição para a gente construir aqui o Semeando Boa Nova. Se você preferir também, você liga para a gente, então, no 44359020 ou manda e-mail, programa sbn@gmail.com. Aderbal, antes da paradinha, vamos pedir para você ficar pensando numa resposta aí para a gente a respeito dessa questão da ansiedade, que o Freud, que é o pai da psicanálise, dizia que a ansiedade pode ser aí um sinal de alarme, uma espécie de alarme para a gente, né? Explica isso para a gente melhor e até as consequências disso para a nossa questão espiritual, que é para o nosso ouvinte ficar bem atento aguardando a nossa resposta. Nós vamos voltar já no mundo de emissora, não.
Rádio ABC. Rádio ABC. Por causa da transmissão da final da Copa Paulista entre Santo André e Botafogo, neste domingo, a programação da Rádio ABC será alterada. O programa na companhia de amigos irá ao ar das 8 às 9 da manhã. A seguir, das 9 às 10, curta Casa Sertaneja. Já o programa Encontro Sertanejo, que seria transmitido das 9 às 10 da manhã, excepcionalmente será das 4 às 5 da tarde.
A betoneira quebrou,
a obra fica parada,
equipamento atrasou,
a obra fica parada,
andaime que despencou,
a obra fica parada,
dono da obra infartou,
com essa obra parada,
olha o break!
Para que não, parada.
Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor.
Meu nome é Alan Fonteles, campeão paralímpico de atletismo. O esporte é muito importante na vida das crianças e jovens. Por isso, o governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando a prática de esportes paralímpicos para estudantes brasileiros. E em parceria com as secretarias estaduais, promoverá o maior evento paradesportivo escolar do país. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e veja como se inscrever. No esporte, todos podem ser vencedores. Todos mesmo. Ministério da Educação. Governo Federal.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, abrindo as comemorações dos seus 80 anos, realiza entre 12 e 13 de dezembro em São Paulo, Encontro da Radiodifusão, Perspectivas para o Futuro. Participe deste importante evento, onde serão discutidos os próximos 20 anos do rádio e da televisão. Acesse aesp.org.br e informe-se. Água, se economizar, não vai faltar.
Todo domingo às 5 da tarde tem o programa Discutindo a História. Fique por dentro. Uma visão sociopolítica do nosso dia a dia. A análise dos problemas relacionados com a política internacional. Explicações dos textos sagrados. Discutindo a História. Fique por dentro. Apresentação Odair Ahamé.
Não percam.
Mais alegria. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Ansiedade. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada, aliás, a ganhadora do livro da semana passada, foi a Maria de Lourdes, do Parque Jaçatuba de Santo André. Maria de Lourdes, parabéns, você é nosso ouvinte aí do Semeando a Boa Nova, que no dia 15 de novembro, que foi semana passada, estava na nossa audiência e entrou em contato conosco e ganhou o livro, que foi sorteado e ganhou o livro. Então você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírito Semeador às quartas-feiras, às 20h30, às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Parabéns, Maria do Lourdes, e fique com a gente aí, sempre na nossa audiência. E lembrando também você que no próximo programa estará conosco aqui a nossa companheira Neide Barbosa com o tema mediunidade. Olha aí, um tema interessante também. E hoje está conosco aqui o Aderbal Sereno falando sobre a ansiedade. Aderbal, antes de continuar rapidamente, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para o nosso ouvinte aqui.
Eu cheguei no Espiritismo, não que eu não tivesse problemas, mas eu cheguei por uma... Eu fui acompanhar a querida esposa de longa data, que fazia um curso às sextas-feiras, na Casa de Solidariedade e Beneficência. Estou me reportando a 1987, 88. E como eu tinha que ficar aguardando, porque eu a levava uma hora e meia, nas sextas-feiras, como até hoje, lá na Casa de Solidariedade e Beneficência, ocorrem palestras. E depois de 3 ou 4 vezes que eu fui, que eu ficava esperando no carro, naquela época, os perigos não eram tão iminentes na questão de violência como hoje. Eu falei, bom, por que não ouvir o que estão falando lá? E no primeiro dia que eu fui, que eu entrei para ouvir uma palestra, eu ouvi uma palestra de um querido amigo que não está mais, está no nosso meio, mas não está mais tão por aqui, o Avildo Fioravante, e me encantei com a palestra do Avildo Fioravante. E a partir daí eu comecei a fazer palestras durante uns 3 meses. E eles fizeram um convite: por que que você não vem estudar o Espiritismo? E eu fui.
E aí percebi que tinha
muito mais problemas do que eu imaginava.
E aí não saiu mais, né?
Ficou... Não saiu mais, já está aí esses longos quase 30 anos.
Bom, Aderbal, tenho deixado para você uma pergunta antes do nosso intervalo com relação à questão do Freud dizer, o Freud, o pai da psicanálise, né, dizer que a ansiedade é uma espécie de alarme. Então, explica melhor para o nosso ouvinte o que é essa espécie de alarme, inclusive as consequências espirituais disso, por favor.
Sobre o ponto de vista físico, quando nós temos uma ansiedade muito forte, nós começamos a sentir essa impressão de desmaio, medo, de medo de morrer, palpitações, uma perda do autocontrole, acreditamos que estamos ficando louco. Aí começa até poder desenvolver um medo de sair de casa, de frequentar ambientes com muitas pessoas. Tudo isso aí vai progredindo. E quando progride, aí você tem como consequência a síndrome do pânico, a depressão, quando se aprofunda, se você não controla a ansiedade. Espiritualmente, o que acontece? Quando você tem uma ansiedade desse nível e começa a querer viver o dia de amanhã sem viver o dia de hoje, e começa a querer colher o fruto antes do fruto estar maduro, você provoca um desequilíbrio tão grande que você perde a tua capacidade de concentração para oração, você perde aquela vontade que você tem de trabalhar fraternalmente. E esse desequilíbrio que você tem espiritual, ele não necessariamente, mas ele pode sim te levar a uma obsessão. tudo consequência. É claro que nós estamos exagerando, porque a ansiedade é um primeiro sintoma, né? De que você... é um alarme, como disse o próprio Freud, nós sabemos que tudo isso pode acontecer. Inclusive o Emmanuel, ele afirma que as ansiedades, se não controladas, elas armam muitos crimes, e elas jamais edificam algo de útil na Terra.
Uhum.
Na verdade, é o que precede sempre a ação de cair. De cair espiritualmente, no desequilíbrio espiritual, que pode chegar a uma desobsessão, no desequilíbrio espiritual que faz com que você se sinta deprimido, no desequilíbrio espiritual que faça que você possa até atingir uma síndrome do pânico.
Perfeito. Mas isso quer dizer, há um sintoma, pode até ter um sintoma coletivo, então, disso. Pode, as pessoas podem ficar ansiosas todas coletivamente.
Pode, aliás, pode. Uma notícia, por exemplo, que ocorra.
Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação agora aqui, é muito interessante a respeito disso, né? Que é uma previsão aí que no próximo dia 26, na próxima quarta-feira, um avião vai se chocar com um prédio na Avenida Paulista, né? O Brasil inteiro está acompanhando isso, virou um clamor, virou uma coisa assim, todo mundo querendo explicações, não sei o quê, etc. Isso virou uma ansiedade coletiva. As pessoas não querem mais ir trabalhar nesse dia, quem trabalha naquela região. O síndico do prédio lá já fez um comunicado para as pessoas que trabalham lá sobre isso. A companhia aérea já mudou o número do voo, né? O Ministério da Aeronáutica já se manifestou dizendo que a Avenida Paulista não é rota de avião. Tem uma série de situações. Isso aí, essa ansiedade toda aí. E primeiro, né? Essa previsão tem coerência, não tem? Isso dentro dos postulados espíritas é possível, não é? Como é que é isso? E essa ansiedade que está sendo gerada? Né? As pessoas estão todas ansiosas. Tem gente sofrendo com antecipação, pô. Como é que é isso, Marinho? Quer fazer um comentário sobre isso?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa hora é não perder o bom senso, né?
Pois é.
Aquilo que nós... aí vem a questão da fé, que já foi citada aqui, que é exatamente a essência espiritual de tudo que nós estamos aqui falando hoje, né? A confiança nos desígnios de Deus, né? Quando Jesus fazia referência a nós, trazendo os seus ensinamentos, trazendo as suas lições, ele falava muito para que nós não nos preocupássemos com o dia de amanhã. Inclusive, é interessante a gente citar que no trecho do Evangelho ali em Mateus, né, onde ele nos ensina a fazer a prece, onde ele nos ensina a fazer o Pai Nosso, né, onde ele ensina como é que nós devemos orar, né, um pouco antes ele fala assim: olha, quando vocês forem fazer oração, não fiquem falando muito, não fiquem falando demais, como fazem determinadas pessoas, né? Não fazem iguais a eles, porque na realidade o que importa é você ter a confiança no Pai. Porque antes mesmo que as coisas sejam, antes mesmo que a necessidade apareça, né, o Pai já sabe o que você precisa e te proverá, né? Então ele desenvolve nesse capítulo de Mateus uma série de citações a respeito da confiança que nós temos que ter,
uhum,
pedindo para a gente não se cansar pelo dia de amanhã, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, para a gente não se cansar pela posse do ouro. Ele fala das aves do céu, né, que o Pai alimenta, várias citações, sob várias perspectivas, mostrando a necessidade de nós termos confiança no Pai, confiança em Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo para uma realidade, para uma finalidade. E a pessoa poder vir a falecer, a morrer, a desencarnar, conforme nós espíritas, são desígnios de Deus. Quer dizer que se num certo momento nós tivermos a confiança de que as coisas acontecem o que tem que acontecer, não é? Muitas vezes nós achamos que nós estamos seguros em um lugar, e exatamente no lugar que a gente acha que está seguro, a gente não está.
Pois é.
E muitas vezes nós achamos que nós vamos nos expor a um risco, e na realidade não estamos na confiança de que os desígnios superiores já cuidarão de nós nesse momento. Então, isso que você colocou, essa hipótese do dia 26, está certo? Nós temos que estar tranquilos com relação a isso. Vai acontecer, não vai acontecer? Eu particularmente não posso... não posso falar pelo espiritismo, mas eu particularmente acho que não vai acontecer nada, né? Por várias razões, porque o próprio médium que se diz espírita, e eu começo a duvidar que um médium realmente espírita
faça uma coisa dessa, com a abrangência que falou.
Já está dizendo que as profecias existem exatamente para que elas não se cumpram. Ele já deu numa entrevista a chave, quando ele falou, olha, as profecias existem para que as pessoas tomem os cuidados e elas não se cumprem. Então, possivelmente, não vai acontecer nada e o médium vai dizer, olha, graças à minha profecia, tomaram os cuidados e não aconteceu
nada. Ele devia dizer assim, ó, dia 31 de dezembro, à meia-noite, vai ter uma festa maravilhosa na Avenida Paulista, né? Vai ter uma festa linda de Réveillon, né? Sérgio?
O Marinho falou uma coisa aí a respeito da gente tentar antecipar os acontecimentos e, de repente, nessa antecipação, a gente faz as coisas acontecerem. E tem uma historinha muito interessante a esse respeito. Vou tomar o lugar do Hélio para contar essa historinha. Disse que uma vez vinha um sujeito andando pela calçada e ele viu a Dona Morte, a velha senhora, vindo na sua direção. E ele olhou e falou, ih, ela está vindo me buscar, eu vou fugir. E ele fugiu, vendeu tudo que ele tinha, pegou o avião, foi lá para o Oriente, sabe, se esconder da morte. E um belo dia ele estava andando naquelas cidades lá, aquelas ruas estreitas lá, todo feliz, tendo certeza que tinha fugido
da
Dona Morte, quando de repente ele vira uma esquina e dá de cara com a velha senhora. E aí a velha senhora fala para ele, ah, nós havíamos marcado esse encontro aqui mesmo, ainda bem que você veio para cá.
A Deval quer fazer um comentário.
Então, na verdade, até fazendo até um complemento de tudo que nós falamos aqui. Que não são poucos os que estão entre nós, que não sabendo esperar dias melhores, que poderiam muito bem ser conquistados com mudança de atitude, de trabalho, ficam tremendamente ansiosos e preferem, por exemplo, catastroficamente, a porta ilusória do suicídio. Então, sendo bastante forte, a ansiedade, se ela não puder ser controlada, espiritualmente pode levar a um caminho desse. E por quê? Porque quando nós deixamos de trabalhar a mente e acreditar que tudo que acontece de desagradável, segundo o nosso julgamento, seja na área da saúde, da esperança, seja na área da saúde, da afetividade, relações familiares, quando nós começamos a acreditar que tudo isso acontece, nós estamos esquecendo de uma célebre frase de Jesus, quando ele disse: não vos inquieteis com o dia de hoje.
Com o dia de amanhã, né?
Não vos inquieteis com o dia
de amanhã, é isso.
Com o dia de hoje. Não é exatamente assim, mas é esse o sentido.
Perfeito.
Então, quando a gente preocupar em entender que o dia, ele tem 24 horas para ser vivida e ser estabelecido esse nosso contato com Deus, esse contato divino, nós vamos perceber que a ansiedade pode sim ser
contida, né? Hélio...
Inclusive Jesus, né, ele eu acho que são uma das grandes passagens, né, de Jesus, que nos prepara para a vida, né? Porque ele fala assim, ninguém aumentou um covarde na sua altura por ter se preocupado, ele fala.
Covarde era uma unidade de medida, né?
Medida, ele fala assim, ninguém cresceu por ter se preocupado, né? Porque ele diz que o dia de hoje por si só se basta, ele falou, porque a gente não consegue nem dar conta do dia que você está vivendo, né? Quanto mais ainda você dá conta do dia de amanhã. É claro que ele não estava dizendo no sentido que você não tem que estudar, que você não tem que se preparar, ou seja, que tem todo algumas coisas que são rotineiras, que você precisa fazer, fazem parte. A preocupação que ele fala é no sentido de você estar se ocupando de uma coisa que você sequer sabe que poderá acontecer ou não, quer dizer, uma preocupação, antecipada por uma coisa que você, por uma previsão catastrófica.
Aderbal.
Vou te falar o que gera. Eu vivi uma situação muito particular no ano de 1999, porque eu trabalho com tecnologia só desde 1972. E o mundo ficou aos avessos em 1999, não só sob o ponto de vista material, com preocupação, com a mudança para o ano 2000, que tinha que mudar todos os sistemas, os bancários e isso e aquilo para...
O bug do milênio.
Esse bug do milênio, ele causou depressão, causou ansiedade, ele causou um transtorno. Eu estava vivendo na época como tecnólogo e sabia que as proporções que o pessoal colocava eram absurdas, não era nada daquilo que ia acontecer. Acreditem ou não, na época eu estava trabalhando no grupo Mitsubishi, na Mitsubishi, e eu era incomodado no sentido, não que eu me senti incomodado, com questões diárias dos diversos setores, se aquilo ia ser resolvido, se não iam perder o dinheiro, se não iam ter problemas com... se nós não estávamos muito lento. Então causou um transtorno tão grande e não aconteceu nada, porque não tinha o que acontecer.
Marinho. Então, eu gostaria aqui de lembrar, repetir essa referência que o Aderbal fez com relação aos desejos de Jesus, né? Mais especificamente, Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado, né? Agora, isto aqui que a gente está falando, da ansiedade, da preocupação, não deve ser também levado ao extremo do ponto de vista que nós não cuidemos previdentemente das coisas, tá certo? Aquela pessoa que vai se aposentar e que não se prepara para uma aposentadoria, ela vai ter problemas. Ou seja, uma coisa é a preocupação com relação aos desígnios da vida em relação a nós no futuro. E outra é o que nós podemos fazer hoje, de uma maneira serena, uma maneira planejada, uma maneira com bom senso, com confiança e com fé, com relação à preparação que a gente tem para o futuro. Então, esse equilíbrio, esse bom senso, que é um dos grandes desafios da vida, em que nós devemos cuidar para que nós não caiamos nem naquilo que nós não podemos controlar e nem deixemos de fazer aquilo que a gente possa fazer de alguma maneira, entendeu? Então nós temos esse... E nós vamos encontrar em vários lugares na doutrina espírita, nós vamos encontrar no cristianismo, né, a questão que nós temos que cuidar do corpo e temos que cuidar do espírito.
Perfeito.
São as duas coisas.
Tá? Sérgio, Marinho citou fé, e eu acho que esse é o momento da gente falar sobre a questão da fé. A fé não é a certeza de que eu não vou passar por nenhuma dificuldade. A fé é a certeza de que toda dificuldade pela qual eu vou passar, ela é útil para mim. E isso está no Pai Nosso. Porque quando a gente faz a oração dominical, a gente lá a certa altura diz para o Pai que seja feita a tua vontade. Mas é engraçado que a gente não aceita a vontade do Pai. E a ansiedade muitas vezes decorre disso. Ah, mas e se eu perder meu emprego amanhã? Ah, e se a minha empresa quebrar amanhã? E se eu ficar doente amanhã? Porque essas são as preocupações. Ué, se de repente está previsto para eu ficar doente, se de repente eu preciso passar por aquela situação para que eu aprenda de alguma coisa, eu vou ficar doente. Não adianta eu tentar fugir dessa situação. Eu tenho que cuidar do meu corpo, como disse muito bem o Marinho, eu tenho que ter uma série de preocupações, eu tenho que ter uma série de planejamentos, mas não adianta eu ficar sofrendo antecipadamente pensando no se vai acontecer. Porque se eu tenho que passar por aquela situação, e o Pai sabe se isso é bom para mim ou não, eu vou passar. E mais do que isso, eu preciso ter a confiança de que eu tenho as ferramentas necessárias para passar por essa situação da melhor maneira possível. Porque o Pai nunca vai me dar um peso maior do que aquele que eu consigo carregar. Ter fé é isso. Não é ter certeza que não vai acontecer. É ter certeza que mesmo que acontecer, eu consiga superar.
Perfeito. 7:53. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na avenida ali no Jardim 1168, em Santo André. E você pode ligar para lá no telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Aderbal Serena, nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre a ansiedade. O Aderbal é um atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência. Você pode participar do nosso programa, se liga no 44359020 ou no 997666555. Aliás, nesse telefone 997666555, você também pode mandar o WhatsApp para a gente, que a gente está lá plugado, a Cristina está lá aguardando a sua ligação, a sua mensagem. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passa na nossa página no Facebook, dá uma curtidinha na nossa página, observa lá que já tem a foto do Aderbal de hoje lá, né? Aderbal, a respeito da ansiedade, as pessoas que têm religião, que têm aí uma espiritualidade, elas são menos ansiosas? E se são, por que são menos ansiosas?
Não temos a menor dúvida. de que as pessoas que buscam a religião, o caminho da religião como sendo a sua companhia, elas têm muito menos ansiedade. Primeiro porque quando nós nos prontificamos a aderir qualquer que seja a religião que tenhamos, nós aceitamos a presença de Deus. E quando nós seguimos as religiões cristãs, porque temos os irmãos que seguem as religiões não cristãs, nós percebemos a presença de Jesus. Uhum. Quando nós aceitamos a presença de Deus, nós vamos começando a entender como Deus trabalha, como Deus abençoa, quais são essas leis divinas. E nós vamos percebendo que tudo que Deus nos oferece são oportunidades de trabalho. Oportunidades de trabalho para que nós cresçamos materialmente, para que nós cresçamos espiritualmente. Nós vamos percebendo que tudo que acontece à nossa volta, como o próprio Sérgio já falou, tem um propósito de ensinamento, de crescimento. Se nós estivermos então no caminho espírita cristão, nós vamos percebendo que estamos no momento, por nossa solicitação dentro da grande bênção divina, do grande presente que nós recebemos, estamos numa reencarnação para que nós possamos lidar com as nossas tendências negativas. E quando nós estamos nesse caminho de lidar com essas tendências negativas, a ansiedade diminui, porque nós vamos lembrando através dos ensinamentos espíritas cristãos, e vamos fortalecer, está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que viver em boas tendências, viver praticando o bem, exige muito pouco esforço, precisa de muita vontade. Então, quando nós seguimos o caminho religioso, e eu, quando eu falo seguir o caminho religioso, não é ir no templo evangélico uma vez por semana, não é ir no templo católico uma vez por semana, não é ir na casa espírita uma vez por semana, é se envolver fraternalmente, se envolver com o grupo que estuda aqueles propósitos, qualquer que seja o teu grupo religioso, você vai ter, sim, paz, muita paz.
Perfeito. Sérgio? Só para dizer que o Jaime Lanzi está passando pela nossa página no Facebook, dizendo: bom dia a todos, estamos atentos a esse tema importantíssimo, e a colocação do Marinho foi sensacional com relação à morte.
Ah, perfeito. E quero lembrar também essa questão de previsões, aquilo que você estava falando agora há pouco, Marinho, previsão do avião, não sei o que, blá, blá. Quero lembrar também que o mundo acabou dia 22 de dezembro de 2013, não acabou? Não foi o ano passado que o mundo acabou dia 22 de dezembro?
Foi, e é interessante, a gente gostaria de convidar...
Era outra previsão também, né?
A gente gostaria de convidar o nosso ouvinte para fazer um exercício, porque todo final de ano, e vai começar agora proximamente, aparece um monte de videntes dizendo o que vai acontecer no ano seguinte. Procure resgatar, e a internet possibilita isso, procure resgatar aquilo que eles previram o ano passado e comparar com aquilo que aconteceu, que vocês vão ver que não aconteceu a maior parte daquilo que foi dito.
Padre Irmão, nós estamos recebendo aqui uma ligação de uma amiga sua, que não se identificou. Está aqui, ó, a amiga ligou para o Padre Irmão, está aqui, ó. E ela está dizendo o seguinte: ela conhece uma pessoa que é muito ansiosa. Esta pessoa toma medicação, vai ao centro espírita, é culta e conhece todas as normas para se controlar nesse sentido. Porém, ela vive com ansiedade. Será que ela precisa, de alguma forma, passar por essa situação?
Necessariamente, quando ela se expõe a essa situação, é que apesar de todo o conhecimento, sem julgamento, é um fato, apesar de todo o conhecimento, apesar de todo o conhecimento que ela coloca, apesar de toda a ação que ela fala que ela coloca, certamente falta humildade. Porque quando nós nos colocamos como humildade, nós vamos perceber que o conhecimento é casca.
Perfeito.
Que a essência, na verdade, é a entrega. É aceitar que as leis divinas se manifestam nos momentos de felicidade e nos momentos de infelicidade. Então, quando nós tivermos humildade suficiente para entender que o conhecimento, para ser transformado em essência, ele precisa ser praticado no sentido da paciência, do respeito com as provas e com as expiações que nós enfrentamos, praticado no sentido de paciência, de respeito e de fraternidade, de comportamento com relação às situações que nós vivemos, não querendo achar que já fizemos tudo e acreditar que nós sempre podemos fazer um pouco mais. Quando nós dialogamos com a nossa consciência, fiel depositária das leis divinas, e como diz o próprio Kardec nas obras da codificação, a consciência é um grande pensamento que traz as lembranças das nossas tendências positivas de todas as encarnações. Quando houver essa entrega, nós vamos percebendo que agora sim nós estamos nos aproximando da humildade. Então falta, quando nós temos o conhecimento e quando nós temos a oração dita pelos lábios e não pelo coração, falta uma amizade com a humildade.
Perfeito. Mano, são 7h59. Hélio, antes de ir para o intervalo, rapidamente, a Santinha ligou para a gente lá de São Mateus. Aliás, ligou não, mandou uma mensagem no WhatsApp para a gente. Santinha, muito obrigado, lá de São Mateus. Né? Ela está dizendo o seguinte: como é que evita a ansiedade?
Com conhecimento, né? Com a fé. Então, a fé, ela evita a ansiedade. Agora, porque o que sustenta a fé é o conhecimento.
Perfeito.
Se você tiver conhecimento, você... E estudar como é que as coisas acontecem, saber como é que desenvolve as coisas e juntamente aí você vai ter fé, e essa fé em Deus vai evitar a ansiedade.
Perfeito. 8h, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Nova. O Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais. Vamos deixar uma pergunta aqui para ser respondida no nosso retorno. Marinho, essa vai ficar para você, hein? O espírita é menos ansioso? Você vai responder no nosso intervalo. Aliás, vai responder também por que algumas pessoas sofrem tão preocupadas com o futuro. Né? No retorno a gente vai falar sobre isso. E você vai ligando para cá no 44359020, manda mensagem para a gente ou no WhatsApp no 997666555, ou passa na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post. Estamos retornando já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Olá, queridos ouvintes da Rádio ABC. Aqui é o Padre Lucas Claudino, da Paróquia das Santas Missões. Eu quero comunicar a todos que a partir desta segunda-feira estaremos com 5 minutos de fé em um novo horário, às 6h30 da manhã, no programa Show do Tony Zicardi, de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, aqui pela Rádio ABC. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
De segunda a sexta, a partir das 11 da noite.
Since so many people want to be there by your side, only for a moment, and the moment's gone.
Amor sem fim.
I just
to say I love you.
Amor sem fim.
With you eternally mine, in love there is.
Apresentação Ramos de Albuquerque.
Because you left me.
ZYK 651, Rádio ABC, operando em 1570 kHz para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 7 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema ansiedade. Quero lembrar você que aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E no próximo programa nós estaremos aqui com o tema mediunidade. Vai estar com a gente aqui a nossa companheira Neide Barbosa. E hoje está o Adebal Sereno falando sobre a ansiedade, ator e tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Marinho, temos avisos aí para os nossos ouvintes?
Temos sim, temos aqui uma notícia de que no dia de hoje está começando uma nova turma da Escola de Aprendiz do Evangelho na Fraternidade Espírita Apóstolo João,
uhum,
aqui em Santo André mesmo. Essa Fraternidade Espírita fica na Rua Professor Antônio Trajano, 78, na Vila Guarani, em Santo André.
Perfeito.
E essa turma começa hoje, sábados, às 15 horas.
15 horas.
Né?
Uma ótima oportunidade para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre o Espiritismo.
É extremamente interessante e recomendável, porque conhecemos os dirigentes da casa, né? São pessoas bastante dedicadas ao estudo, trabalham há muito tempo.
Muito séria, por sinal, essa casa.
Muito sério com a Escola de Aprendiz do Evangelho. Então, aqueles amigos que querem conhecer mais profundamente a perspectiva espírita do Evangelho de Jesus, não perca a oportunidade, é gratuito, né?
Perfeito,
não é
perfeito,
pago,
uma ótima oportunidade.
É um trabalho de estudo que a
gente
estimula.
Quem vai estar coordenando lá é a Neide, que vai estar com a gente aqui sábado que vem. Ah, muito bom.
Exatamente. E também temos aqui dois convites, sabe? Nós teremos duas apresentações de pintura mediúnica.
Pintura mediúnica.
é um grupo que está baseado na cidade de Iporá, em Goiás, não é? E esse grupo faz a arrecadação de recursos para a manutenção de uma colônia de abrigo a idosos, uhum, né? Através da pintura mediúnica e da venda depois dos quadros,
quadros,
né? Para aqueles que quiserem,
claro, evidentemente. Claro.
Se a pessoa quiser ir lá apenas para assistir a sessão de pintura mediúnica, também pode ir, não é obrigado a comprar, mas aqueles que, além disso, quiserem guardar uma pintura como lembrança e ajudar na manutenção da colônia, essas duas apresentações vão ser feitas, a primeira no dia 9 de dezembro, né? É, terça-feira, às 20 horas, na Fraternidade Espírita Cristã, lá em São Caetano.
Uhum.
Mais especificamente na rua Floriano Peixoto, 478. Né? Então, dia 9 de dezembro, terça-feira, às 20 horas, né? E também no dia 22.
Hoje.
Sábado.
Ah, hoje.
Esse é hoje.
Hoje.
Então, hoje. Então a primeira é hoje.
A primeira é hoje. A primeira,
né,
hoje.
Então hoje, à noite, à tarde, também às 15 horas, o mesmo grupo estará fazendo uma apresentação da pintura mediúnica ali na Casa Assistencial Geraldo Ferreira, que fica na Vila Assunção, não é isso?
Isso.
Na Rua Barão do Rio Branco, 430. Né? Então são duas oportunidades para quem quer conhecer.
Um trabalho bonito, um trabalho bonito.
O aspecto da mediunidade.
Muito bom. Ligando para a gente aqui a Flávia, do bairro Casabranca de Santo André. Obrigado, Flávia, pela sua ligação, sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeando Boa Nova e com palavras de carinho, né? A Francisca, do bairro Planalto, também ligando para a gente aqui. Obrigado, Francisca. Diz que está nos ouvindo e prestando muita atenção, dizendo que é uma ouvinte antiga, que morava aqui e que foi embora para o interior e voltou novamente para São Paulo e continua nos ouvindo. Ah, muito obrigado, Francisca, pela sua audiência, pela sua fidelidade, né? Ah, o Adalberto de Guaranás dizendo que hoje não está conseguindo nos ouvir porque está com uma grande interferência na rádio dele, na sintonia dele lá, na sintonia dele lá onde ele mora, em Guanazes, né? Mas mesmo assim ele nos manda um abraço fraterno e deseja um bom programa. Adalberto, obrigado, e se você estiver pegando com qualquer que seja interferência aí, pega pela internet, www.radioabc.com.br, som digital, perfeito, ao vivo, www.radioabc.com.br. Muito bem, estamos recebendo aqui também a Salete do Parque Real de Diadema. Obrigado, Salete, pela ligação. Ela quer que nós queria que vocês falassem alguma coisa sobre o avião que vai cair, né? Que já está firme, está dizendo, vai cair na Avenida Paulista dia 26. Nós já falamos, quer repetir, Marinho, para ela? Isso para os nossos ouvintes, né?
É, podemos adiante um pouco voltar.
Voltar nesse assunto. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar desse avião de novo, porque isso aí vai suscitar muitas dúvidas de todo mundo, né? Ei, meu Deus do céu, né? Mas Salete, fica tranquila, viu? Confia em Deus, que é muito melhor do que você confiar em previsões catastróficas, viu? Muito bom. Aderbal, tenho deixado para você, aliás, para o Marinho, né? Tenho deixado uma pergunta aí, duas perguntas para você, para o nosso retorno, Marinho, a respeito do espírita, se ele é menos ansioso, né? E por que existem pessoas que sofrem, tão preocupadas com o futuro?
A questão do espírita ser mais ou menos ansioso, ele não será mais ou menos ansioso simplesmente por usar o rótulo, usar o crachá de espírita, né? Ele será, como qualquer outro religioso, como qualquer outra pessoa, ele será mais ou menos ansioso, primeiramente dependendo da suscetibilidade que a pessoa tem. Existem pessoas que são mais suscetíveis, né? Pessoas que têm mais dificuldade de lidar com isso. Quer dizer, é da pessoa esse tipo de coisa, né? Mas sobretudo, é pelo grau de confiança que a pessoa vem a ter na providência divina. Pelo grau de confiança que a pessoa vem a ter nos amigos espirituais, que vem a ter em Deus. O espírita tende a ser menos ansioso. Ele deveria ser menos ansioso. Porque o espírita verdadeiro, ele já sabe. Ele já sabe que Deus trabalha através dos outros, né? Ele sabe, o espírita sabe que toda ajuda que chega para nós chega através das outras pessoas, chega através dos espíritos de Deus que ajudam a Deus e ajudam ao Cristo na construção do bem neste mundo, né? Então, o espírita que sabe que ele está, que a casa espírita que ele frequenta, por ser uma casa bem orientada, que ela está amparada, que ela está protegida, que ali existem centenas de trabalhadores do bem no mundo espiritual, fazendo com que tudo corra da melhor forma. E o espírita sabe que quando ele não estiver mal intencionado, quando ele estiver procurando fazer o bem, mesmo que ele não conheça, mesmo que ele não saiba, mas no coração dele ele tem a vontade de fazer o bem, que ali do lado dele tem espíritos do bem ajudando a ele. Então, no dia que o espírita tiver essa confiança de que ele está cercado de bons espíritos, porque ele quer fazer o bem, ele começa a ter menos ansiedade com as coisas. Ele começa a confiar que aquilo que chegar para ele, chegará porque ele precisa passar por aquilo. Que aquilo chegar para ele, ele saberá que aquilo tem ali um ensinamento para ele. O espírita verdadeiro, ele não se sente privilegiado. O espírita verdadeiro, ele não se sente merecedor de que ele não pode passar pelos problemas. O espírito verdadeiro, ele sabe que os desígnios de Deus são superiores e que tudo que vem de Deus vem para o crescimento dele mesmo, né? Então, com essa convicção verdadeira, que a gente pode chamar de fé, vamos assim dizer, a fé raciocinada, né, faz com que o espírita tenda a ser menos ansioso. Mas isso é de cada um, né? Essa confiança é uma confiança que cada um constrói. Não é simplesmente ele pôr o pé no centro espírita e dizer que é espírita que ele já passa a ser menos ansioso. Não, ele precisa construir isso.
E por que algumas pessoas sofrem tanto, Maninho, com o futuro?
Aí é a questão, primeiro, da falta de confiança, né? Segundo, é a sensibilidade que as pessoas têm muitas vezes para isso. É, tem pessoas que, até mesmo sem religião, elas são serenas, são tranquilas, elas confiam, né? Você pega um agricultor, por exemplo, que está lá no meio do mato, que ele sabe que a planta só vai crescer quando a chuva chegar, e ele só sai, ele também sabe que a chuva vai chegar quando Deus mandar, mas ele também sabe que isso, que ele, o máximo que ele pode fazer é continuar fazendo a parte dele nesse momento, né? Então é a questão de como é que cada um se posiciona.
Sim, claro.
Talvez agora seja a hora da gente falar do acidente aí do avião, porque pode...
Pois é, mas antes da gente falar do avião, quero lembrar você que está na nossa audiência que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também estamos apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebm.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Estamos falando sobre ansiedade e o Sérgio queria fazer um comentário, né, Sérgio?
É, eu gostaria de retornar um pouquinho a essa história do espírita sofrer menos e fazer a referência à pergunta que veio aqui um pouco antes a respeito da pessoa que era espírita, é culta, frequenta o centro espírita e mesmo assim sofre. Você tem duas maneiras, não, e isso ampliando, não é só espírita, é pessoa de qualquer religião, né? Você tem duas maneiras de lidar com a religiosidade e da tua relação com Deus. Você pode fazer isso pela via do intelecto. Então você pode conhecer, você pode ser um estudioso das escrituras, um estudioso do espiritismo, conhecer profundamente todas as regras do jogo, mas você não pode não necessariamente interiorizar esse aprendizado. E o truque é exatamente esse lance de interiorizar esse aprendizado. Porque somente na hora que eu acredito firmemente naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou aprendendo, que eu começo a lidar direitinho com essa situação. E nós somos tão infantis do ponto de vista espiritual, que por mais que a gente estude, a gente volta e meia ainda acaba caindo, não é verdade, Marinho? Não existe ninguém que esteja isento disso. As pessoas, todos nós aqui, temos as nossas quedas, temos as nossas dificuldades com relação a isso. Agora, o importante é aprender com essas quedas. Então, se eu estou vivendo uma situação de ansiedade hoje em dia, eu preciso olhar para mim e falar, poxa vida, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso lidar com isso? O que diz a minha religião a respeito disso? E aí usar esse aprendizado que eu tive do ponto de vista intelectual para colocar isso daí, para acalmar o meu emocional, né?
Muito bom. O Adelbal queria fazer uma colocação também agora há pouco, né?
Não, na verdade, com a fala do Sérgio, a gente gostaria de fazer uma colocação complementando o que o Sérgio coloca. Além do conhecimento, a gente colocar em prática. E uma ocasião, em um filme, eu vi uma frase que define bem essa situação. contracenava o Matt Damon com o Robbie Williams, ele o professor e o Matt Damon o aluno. E aí ele descreveu a visita dele, quis descrever para esse aluno a visita dele em Roma, na Capela Sistina. Aí o outro falou, não precisa descrever, porque essa descrição eu já tenho de memória, eu já li em muitos lugares, eu nunca fui lá e nem preciso ir para saber o que lá tem. E aí ele fala, não, é que no final eu ia te fazer um convite, depois de você ouvir a descrição, para você ir lá. Porque para conhecer, não basta a descrição, você tem que sentir o cheiro. Então é o que o Sérgio estava colocando. Não adianta nada eu ter o conhecimento, eu saber aonde eu vou encontrar uma frase que me consola, em que lei divina que está aquela que fala que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que progredir, se eu não trouxer para a prática, não transformar na essência do meu viver.
E lembrando, não é, que todos nós, por estarmos num mundo de provas e expiações, todos nós temos a nossa quadra que passar, né? As provas, elas são sempre proporcionais à necessidade espiritual que nós temos e à capacidade que a gente tem de superá-las, né? Então, muitas vezes, mesmo o religioso, mesmo o espírita, né, ele também em algum momento vai precisar demonstrar na realidade, durante uma provação dele, o grau de confiança, de entendimento e de fé que ele tem. E para uma pessoa que está num determinado estágio evolutivo, a prova pode parecer banal para aqueles que já estão num estágio mais adiantado, né? Aí que vem a questão da suscetibilidade. Quando nós pegamos uma criança consegue carregar um peso pequeno, 5, 10 quilos, porque é proporcional às forças dela, né? E o adulto já consegue carregar um peso maior. Então, se nós imaginarmos a evolução espiritual com essa analogia, vamos assim dizer, com essa ideia, né? Existem pessoas que na evolução espiritual não suportam provas muito pesadas, né? E aos olhos daquele que já passou por aquilo, que já conhece aquilo, pode parecer uma coisa infantil. Então nós precisamos também ter sempre a ideia que a suscetibilidade das pessoas é proporcional à capacidade de cada um e respeitar muitas vezes isso. Então a ansiedade, a prova, a fé, não é? É de cada um, e é o trabalho de cada um construir isso para que a gente possa cada vez mais ser fortalecido e cada vez ganhar autonomia espiritual.
E essas provas, elas vêm, muitas vezes as pessoas pensam que prova é para mostrar para Deus como é que a gente está diante da nossa evolução. Não é, para mostrar para a gente mesmo como é que nós estamos diante da nossa caminhada evolutiva. E eu dou aqui um testemunho pessoal. Eu recentemente passei por uma situação que eu honestamente acreditava que eu já tinha todas as condições de enfrentar aquilo lá, por conta do meu conhecimento teórico, eu tinha condição de enfrentar aquilo lá sem problema nenhum. Só que quando eu me envolvi nessa situação, eu percebi que eu falhei, eu percebi que realmente eu ainda não tinha interiorizado aquele ensinamento. E enquanto que eu não percebi isso, eu sofri. Eu só deixei de sofrer na hora que eu comecei a aceitar aquilo como vontade de Deus. É aí que eu superei a prova. Agora, a prova não foi para o meu vizinho, a prova não foi para mostrar para a sociedade. A prova foi para mostrar para mim mesmo quais eram as minhas falhas e ainda quais eram as minhas deficiências, apesar do conhecimento que eu já detinha naquele momento.
8 horas 23 minutos, 44 35 90 20 é o nosso telefone para você ligar para cá. Vamos repetir para você anotar aí, 44 35 90 20. Você pode ligar também no 997-666-555. Nesse daí você pode mandar também mensagens via WhatsApp. Pode passar na nossa página no Facebook, /Semenda Boa Nova, ou, se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Ansiedade é o nosso tema de hoje. Vamos fazer aqui o nosso... vamos falar do avião. Ficamos de falar do avião de novo aqui, porque está chegando mais pergunta aqui do avião. Então, essa questão do avião é o seguinte, para o nosso ouvinte, você que está ligando agora, ligou agora por aqui, só para você saber. Tem uma previsão aí que alguma pessoa fez aí, um vidente, um suposto vidente aí, dizendo que dia 26, quarta-feira, vai cair um avião na Avenida Paulista. É isso, Marinho? E o que nós temos a dizer para o nosso ouvinte sobre isso? O que é que o Espiritismo pensa sobre isso?
Bom, primeiro comentário, não é? É destacar a questão do sensacionalismo que está por trás disso, não é? Na medida em que um vidente faz uma revelação dessa natureza, faz uma previsão dessa natureza, diz que vai a um cartório, que registra isso, aparentemente ele diz que essa previsão foi feita no ano 2005, né? E que isso aconteceria no dia 26 deste ano, novembro deste ano, né? Portanto, com praticamente 9 anos de antecedência, né? E o sensacionalismo que está por trás disso está gerando, por coincidência, o tema do nosso programa de hoje, que é sobre a ansiedade, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que estão ansiosas, né, nesse aspecto é muito grande, né? As pessoas que trabalham naquela região da cidade não querem trabalhar, as pessoas que moram naquela região estão preocupadas, a companhia aérea que tem a referência de qual voo que isso vai acontecer e está preocupada porque está sofrendo prejuízos com relação a isso, a aeronáutica está manifestando, dizendo que é impossível isso acontecer naquela região porque não é rota do avião. Veja o que um sensacionalismo desmedido provoca nas pessoas como uma ansiedade, né? Então, o que nós podemos dizer com relação a isso? A primeira coisa que nós temos que dizer com relação a isso é de que o Espiritismo não faz esse tipo de coisa, tá certo? As revelações, quando elas acontecem, elas são de utilidade geral, elas são de um clamor geral para que nós possamos contribuir com alguma coisa, não é?
Isso está no Livro dos Médiuns.
No Livro dos Médiuns, quer dizer,
nosso ouvinte.
É dado ao homem conhecer o futuro. Quer dizer, os Espíritos falaram claramente que não, tá certo? Mas que em poucas situações, em situações particulares, desde que aquilo possa ser benéfico
para o bem da coletividade,
isso, que ali pode fazer-se alguma concessão, tá certo? Então, então essa é a primeira observação que a gente faz de que como é que o Espiritismo trata eticamente essas questões.
Aliás, né? o plano espiritual tem coisa mais importante para fazer do que ficar revelando para uma pessoa especificamente que vai acontecer uma tragédia em tal dia, em tal local.
Claro, não é? Exatamente.
O plano espiritual tem coisa muito mais importante para fazer, para acompanhar, para fazer coisas mais brilhantes, mais importantes, trabalhar nas construções de coisas boas, né? Então, por que ninguém prevê que nesse dia as pessoas podiam fazer uma prece coletiva para o bem da humanidade? Olha, o plano espiritual está pedindo para todo mundo fazer dia 26 às 9 horas da manhã uma prece coletiva para o bem da humanidade. Pronto. E aí, ninguém fala isso, né?
Seria uma outra maneira de tratar o mesmo assunto, de uma maneira construtiva. Supondo que isto fosse realmente um desígnio, supondo que isso fosse realmente. Você falou muito bem.
Fica criando, né, pânico na
porque
população.
Porque se você fala simplesmente, olha, temos uma situação importante que precisa ser evitada, vamos todos nós. Aliás, as casas espíritas costumam receber isso. Volta e meia, nas nossas reuniões mediúnicas, nós recebemos pedidos de preces, né? Os amigos espirituais chegam muitas vezes numa reunião mediúnica e dizendo, olha, neste momento nós estamos com uma necessidade, neste momento nós estamos atendendo uma determinada região que está com uma necessidade, vamos nos reunir e fazer uma prece aqui. Não precisa alarmar, não precisa dizer o que é. De vez em quando passa, que a gente vem a saber o que era, depois que passou.
Agora, certo? Pode acontecer acidente, pode acontecer na natureza, pode acontecer acidente de avião, de carro, de qualquer tipo de meio de transporte.
Era um pânico que gera uma ansiedade desmedida. As pessoas menos suscetíveis, que não querem absolutamente ir trabalhar naquele dia, tá certo? Quanta coisa que está acontecendo nesse momento, simplesmente por conta...
Pessoas que estão sofrendo
por causa disso.
Né? Poderiam nem ter nada a ver com
pessoas sofrendo, espíritos sofrendo, empresas sofrendo prejuízos, né? Quer dizer, isso em algum momento precisaria até sofrer algum reparo como aprendizado para como é que saber... Ainda que fosse verdadeiro, não é? Seria importante ver como é que a gente trata uma situação dessa.
Nestor da Viola, nosso querido amigo Nestor. Nestor, abração para você. Estamos com saudade de você, das suas músicas bonitas aí, do Nestor, encontro com o Nestor, Nestorzinho. Nestor, mas ele está em outra emissora agora. Nestor está ligando para cá, vamos ligar para você, está ligando, dizendo que quer mandar um abraço para todos aqui da nossa equipe, né? E ele pensa que ansiedade é um problema que acomete as pessoas que são muito inteligentes, que têm muita responsabilidade e que têm medo de errar. Então sofrem quando vão fazer uma viagem, quando tem um exame muito sério a fazer, etc. Já as pessoas mais simples, que não têm o conhecimento tão grande das coisas, né, não são assim, não sofrem desse mal. Está aí uma visão interessante do Nestor.
Mas precisamos resgatar de novo a questão da fé. a questão da confiança. Que seja qual for o acontecimento, nós temos que ter noção de que Deus está sempre, de alguma forma, nos ensinando através dos acontecimentos e da confiança que a gente tem nele.
Jesus está no comando sempre, né? Sérgio.
Davi Orico, nosso amigo Davi Orico, mandando uma mensagem dizendo: olá, queridos irmãos, em Amsterdã, ouvindo a rádio e ansioso. Engraçado que ele está ansioso por voltar. E ele está dizendo: não se preocupem, mesmo aqui em Amsterdã, eu lembro da primeira carta aos Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículos 12, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Obrigado, Davi.
Um abração para ele e bom almoço, né? Porque lá já está na hora do almoço, né?
Está perto do almoço.
Está almoçando. Muito bem, 8 horas e 31 minutos. Vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, deixando uma pergunta aqui para o Aderbal para que ele responda no retorno. E depois vamos fazer um jogo rápido também. As tecnologias modernas, redes sociais, podem gerar ansiedade? Você vai responder já, já. 4435 é o nosso telefone, 997-666-555. Também para você mandar WhatsApp. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Vem aí mais uma super promoção da Rádio ABC. Quinta, dia 27 de novembro, tem mais um jantar show com Vanderlei Cardoso, no restaurante Florestal, em São Bernardo. E ainda a gravação do DVD 50 anos, com a participação de César e Paulinho, Vanderleia, Padre Antônio Maria e Margarete Menezes.
Parece que eu sabia.
Você e um acompanhante vão curtir mais esse super show. Para concorrer, curta nossa página no facebook.com/radioabc1570, WhatsApp 95330-8475 ou pelo 4435-9020. O sorteio acontece na terça, dia 25 de novembro, no ABC em Dia. Jantar show com Vanderlei Cardoso, no restaurante Florestal. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
A
ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC para o seu tablet ou celular, na Apple Store ou na Google Play. E ouça a Rádio ABC em qualquer lugar do mundo, com qualidade digital. Rádio ABC, cada vez mais ao seu lado, também na internet. Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 37 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Lembrando que aqueles que ligam para cá concorrem com o brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Maria de Lourdes, do Parque Jaçatuba de Santo André. Parabéns, Maria de Lourdes. Você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h30, às 22 horas, e aos sábados, das 9h30, às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Lembrando também que no próximo programa vai estar conosco aqui a Neide Barbosa, falando sobre mediunidade. E hoje o Aderbal Sereno está com a gente falando sobre ansiedade. Aliás, estão chegando perguntas aqui, hein? Mas, Aderbal, antes da gente fazer a pergunta que está chegando aqui pela internet, pelo Facebook, eu queria que você respondesse aquela pergunta que ficou para você aí, se as tecnologias modernas, redes sociais, etc., podem gerar ansiedade nas pessoas.
Elas podem, na verdade, geram muito, porque existe um comportamento da humanidade. O nosso comportamento, ele é um comportamento muito mais no sentido de atrair a materialidade, de achar que tem perda de poder, de achar que nós temos que vencer sempre, exacerbar o orgulho, não querendo compartilhar. Então tudo isto favorece para que nós acreditemos muito mais na materialidade do que na espiritualidade. E a sociedade, de forma geral, e principalmente a sociedade brasileira, que é onde a gente está inserido, ela tem uma ansiedade muito grande de receber notícias negativas. Basta você ver os índices dos programas televisivos que trazem as desgraças, que trazem a violência. Eles são muito mais vistos do que um programa que traz, por exemplo, uma reportagem a respeito de uma religião, que traz uma reportagem a respeito de um conhecimento bíblico,
natureza,
que
né?
Fale da natureza. Em função disso, o que ocorre? As redes sociais, que está amplamente divulgada e pode transmitir qualquer tipo de notícia, é muito mais comum nós vermos esse tipo de chamamento do que um tipo de chamamento mais positivo. E os grandes aproveitadores desta ocasião, sem querer julgar e sem dizer nome, sabem disto e colocam, às vezes, notícias aterradoras, desestabilizantes, porque o objetivo deles é criar uma atenção para eles. E isso então é realmente divulgado. Por exemplo, você não vê com muita facilidade nas redes sociais se falar dos ensinamentos de Jesus com tanta propriedade. E aí, à medida que a gente vai se envolvendo com essa notícia, a gente vai se esquecendo de resgatar esses ensinamentos que estão muito claros. Então, por exemplo, conversávamos aqui no intervalo a respeito desses ensinamentos de Jesus. E quando Jesus diz, por exemplo, está lá em Mateus 6, no item 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Que coisas são essas? Deus sabe que precisa nos vestir, nos auxiliar como nos vestir. Tanto é que Ele veste a erva dos campos que hoje cresce. Ele contém a fome das aves que são necessitadas de se alimentar. E toda essa preocupação são preocupações que Deus nos oferece através de tudo que a gente vê, através da natureza e através do comportamento fraterno. Então nós não precisamos nos afligir. O que, que eu vou beber, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, desde que confiemos em Deus e trabalhemos. É claro que não vai ninguém chegar para mim, para você, Turíbio, que estiver sentado no sofá e trazer uma roupa pronta, um copo de bebida.
Vai depender do seu esforço.
Vai depender do seu esforço. Mas a verdade é que todas as bênçãos divinas, que são inúmeras e que acontecem todos os dias, estão ao alcance de todos nós, com muito pouco esforço e uma boa dose de vontade. E esta divulgação desta não é feita nas redes sociais. As redes sociais procuram atemorizar, procuram trazer as dificuldades. Raramente você vê uma corrente deste tipo. Tanto é que quando acontece uma corrente positiva também, ela também é, e quando ela tem base nos ensinamentos divinos, ela também é absorvida. Mas o que se vê mais é
a tragédia.
Mas de novo, né? Tudo são recursos legítimos, né? Os recursos que a vida oferece, os recursos da tecnologia moderna, o dinheiro, né? Os recursos materiais, eles são de Deus também, né? O problema é isso que você acabou de falar, né? É o uso que nós fazemos disso, tá certo? Então, da mesma maneira que a tecnologia pode nos levar a uma cidade negativa, ela também pode ser a solução para muita coisa, dependendo de como que a gente utiliza. Eu creio que na questão da tecnologia, talvez o maior problema seja a dependência que a gente cria delas, né? Que nem aquela pessoa que é dependente do álcool e não vê a hora de se saciar com álcool. Aquela pessoa que é dependente do fumo, que não consegue ficar um tempo sem precisar sair para fumar, porque ela fica com ansiedade de querer fumar. E na tecnologia também acontece isso. A pessoa cria uma dependência tal, que ela fica tão ansiosa para verificar o que está acontecendo, ela acabou começando a criar uma dependência disso. Então esse lado da ansiedade que é tecnologia, mais do que talvez a questão de como é que a gente usa ela, não é? É muito importante, porque nós começamos a ficar ansiosos porque não estamos tendo possibilidade naquele momento de ter acesso.
Perfeito. Terezinha Toschetto, lá de São Caetano. Obrigado, Terezinha, pela sua passagem na nossa página no Facebook. Está nos ajudando aqui a fazer o Semeador Boa Nova. E ela está mandando uma mensagem aqui e está fazendo uma pergunta, viu, Marinho? Está dizendo assim, ó: gostaria de saber se a ansiedade leva à enfermidade. Está agradecendo a gente aqui pela atenção. Nós é que agradecemos você por estar na nossa sintonia. E aí, Marinho, o que nós respondemos para a Terezinha? Ansiedade leva à enfermidade?
Pode levar, né? De novo, nós temos sempre que ver a suscetibilidade das pessoas e o grau de ansiedade que as pessoas apresentam, né? Nós estamos aqui, acho que passando claramente a ideia para o nosso ouvinte de que os exageros, né? De que tudo aquilo que extrapola passa a ser mal, né? Um dia desse, conversando com um médico, nós estávamos falando sobre isso. E esse médico, aliás, da linha da homeopatia, nos dizia que ele está acostumado a ver no seu consultório, por causa das ansiedades exageradas, ansiedades muito acentuadas, pessoas que desenvolvem pressão alta, pessoas que desenvolvem úlceras gástricas, né? Ou seja, então, podemos dizer que toda ansiedade gera isso? Acho que não, né, Adelmo?
Não.
Mas nós podemos dizer que a ansiedade pode gerar...
Ela pode gerar
esse tipo de coisa. E agora, no caso da pressão alta, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa e acaba desenvolvendo um processo de pressão alta, não é? Tem outras consequências, né? Os problemas cardiovasculares,
renais,
né? Problemas renais, né? Todas essas coisas, né?
Muito bem. Esta meia hora aqui do Seu Mendo Bonova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Debal queria falar alguma coisa, né?
Então, até complementando tudo que nós já conversamos a respeito, esses distúrbios que nós falamos que a ansiedade provoca, eles podem ser, por exemplo, distúrbios até alimentares. Você está ansioso, você deixa de se alimentar.
Ou se alimenta demais.
Se alimenta demais. Isso aí vai provocando o quê? Vai provocando uma apreensão permanente. O corpo vai reagir, como o próprio Marinho estava comentando. E com o tempo, as doenças físicas se agravam. Então, uma pressão alta, como foi comentado pelo Marinho, ela pode acaba provocando todas essas consequências mais profundas, né? Mais difíceis. E eu queria até dizer o seguinte, rapidamente, querendo dizer que é o seguinte, que às vezes essa ansiedade, além desta provocação, dessas doenças físicas que te causam todo esse transtorno, ela te provoca um transtorno espiritual tão grande que você de repente toma decisões impulsivas.
Aquele sentimento fraterno, sim, com certeza.
Aderbal, se temos resgates, compromissos a cumprir na nossa jornada, não é normal que as pessoas fiquem ansiosas por tais compromissos?
Sim, mas também não pode se esquecer que Deus ampara, Jesus é amigo, irmão incondicional de todas as horas, esses resgates serão vencidos.
Perfeito. Marinho, tomar remédio é recomendável para conter ansiedade?
Sempre com orientação médica e procurar também complementar sempre com tratamento espiritual.
Sérgio, nessa época do ano é comum as pessoas ficarem ansiosas com o próximo ano? O que dizer a elas nesse momento?
Primeiro de tudo, que não acredite nessas previsões que vão aparecer agora no final do ano, porque ninguém sabe o futuro, somente Deus sabe o futuro. E segundo, é ter confiança em Deus. Nós vamos receber exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos.
Aderbal, o que é que significa viver a paz de Jesus?
Ter bom ano.
Muito bom. Está encerrado o jogo rápido. Hoje foi um jogo rápido, bem mais rápido.
Jogo rápido, normal.
Mas a Marlene do Jardim Ipanema de Santo André está ligando para a gente aqui. Obrigado, Marlene, pela sua ligação. E tem uma situação aqui bastante interessante. Sérgio, você queria responder para a Marlene? Ela diz assim, ó. É possível que uma pessoa que esteja com uma má vibração possa, com um simples passar de mão num bichinho de estimação, causar a morte deste bichinho? E ela explica, ela diz assim, que o cachorro da filha dela estava meio adoentado e uma pessoa passou a mão na cabeça desse bichinho e ele morreu. E aí a filha está com raiva dessa pessoa. A filha é espírita e faz curso de médiuns. E aí,
veja, essa é uma situação que causa ansiedade nas pessoas, né? Mas às vezes falta a gente pegar e olhar a situação. O cachorro já estava doente. Se ele já estava doente, é bem possível que ou ele podia melhorar ou ele podia vir a morrer. Quer dizer, não vamos procurar uma explicação fora da lógica da materialidade para uma situação que acontece dentro da lógica da materialidade. E ninguém pode afirmar um negócio desse. E sabe, essa história de má vibração, às vezes ela pode incomodar a gente a nível espiritual, mas a nível físico isso não acontece, não. O que a gente pode dizer de melhor para essa pessoa é: pare de sofrer com isso. Se você amava tanto o teu bichinho, compra um outro. Pega um outro que você vai amar da mesma maneira e não se preocupa, não fica com raiva das pessoas, porque você vai se prejudicar.
Marlene, só lembrando você, ninguém tem a capacidade de tirar a vida de ninguém apenas com a mente. Isso aí é, Deus é superior a tudo.
Marinho. Eu acho que talvez o que nós podemos dizer, e a resposta não se refere só a este caso, né? Mas dizer que nós retemos as energias que são nossas. Nós retemos as energias que nós mesmos, com as quais nós temos afinidade. Então, se por um acaso a gente vai a um centro e toma um passe com energias positivas, aquelas depois vão permanecer conosco enquanto nós tivermos afinidade com elas. O dia que a gente cair na nossa real, a gente não retém mais aquela energia. E isso acontece também com as energias negativas, né? Então, às vezes, a gente pode estar recebendo uma concentração maior de energia negativa, mas ela não é nossa. E quando eu digo nossa, eu digo a pessoa humana, aos animais também. Nós retemos aquilo que é nosso, aquilo que nós temos afinidade. Então, nós não podemos dizer que por causa de uma... E pode ter provocado isso.
Tá? Perfeito. Aderbal, a ansiedade por muito tempo pode gerar as doenças, como nós falamos aí, etc. Por outro lado, as meditações, preces, pode ajudar as pessoas a diminuírem a ansiedade?
Não temos a menor dúvida. Porque todas as vezes em que nós fazemos uma prece onde nós nos comunicamos realmente de coração, qualquer que seja a nossa crença, mas principalmente essa prece vai fazer com que nós nos comuniquemos com Deus. Não que estejamos conversando com Deus, dizendo, ó Deus, estou aqui, e Deus responde, não, que legal que você está aí, mas nós nos comunicamos com Deus através desta bondade que surge nessa prece, nós vamos sentindo acalmarmos-nos. Por quê? Porque Deus, com todo o seu trabalho, com todos os seus auxiliares, no sentido de nos promover a bonança, de nos promover a esperança, ele vai nos abençoando. Quando nós fazemos uma prece sentida, é como nós estivéssemos recebendo um banho de paz, um banho de tranquilidade, é como se nós estivéssemos recebendo um banho de consolo para todas as nossas aflições. Então as preces vão fazer com que nós sintamos-nos cada vez mais em paz.
E você poderia dizer para o nosso ouvinte alguma passagem, algum ensinamento de Jesus, né, onde ele fala sobre a ansiedade, o que pode estar associado à ansiedade?
Tem uma das passagens que mais me chama a atenção e que eu mais gosto de meditar sobre ela, quando Jesus fala: tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus fala essa frase, ele coloca que nós vamos ter as expiações, nós vamos ter as provas, nós vamos ter as dificuldades, nós vamos sentir as aflições, mas nós precisamos ter o bom ânimo da oração, o bom ânimo das leis divinas acompanhando conosco, o bom ânimo de nós oferecermos o serviço, de nós servirmos, ao invés de procurar só tirar proveito do que acontece. Porque servindo, nas ocasiões em que precisarmos ser servidos, nós também seremos servidos. Então, vencer o mundo. O que é vencer o mundo? É sentir-se em paz espiritual. Perceber que as suas boas tendências estão cada vez mais intensas. E perceber que nós finalmente estamos abraçados no amor.
Marinho, rapidamente para o nosso ouvinte, em que frequentar um centro espírita pode auxiliá-lo para conter a ansiedade?
Eu acredito que a participação numa casa espírita bem orientada vai oferecer, através das palestras, o conhecimento, os ensinamentos como esse que o Aderbal acabou de colocar. Vamos ter ali o tratamento da fluidoterapia, os chamados passes, que são energias salutares, são energias boas, que tendem a nos tranquilizar. E à medida que nós nos habituemos com esse ambiente, isso vai nos tornando menos ansiosos. À medida que nós começamos a frequentar ambientes onde tem a paz, à medida que a gente dá para nós mesmos a oportunidade de vivenciarmos uma vez por semana a paz, vai nos acostumando com ela, e isso vai nos tornando menos ansiosos.
Aderbal, rapidamente as suas considerações finais, e também porque da frase espera e confia, relacionada ao tema de hoje, ansiedade.
Deus não descuida nenhum momento de nós. Jesus é um amigo e irmão incondicional de todas as horas, e as aflições fazem parte do cotidiano. Rezando, orando e sentindo essa companhia e confiando em Deus, certamente tudo passa, tudo passa, tudo passa.
Muito bem, ponto final no Semeando a Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que esteve conosco até agora, convidando a estar conosco no próximo sábado, quando nós estaremos aqui com o tema mediunidade. Estará conosco aqui a nossa companheira Neide Barbosa, convidando você a ficar conosco nesse momento no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou no nosso site www.semeador.org. aliás, Os programas estão todos gravadinhos lá para você ouvir quando você quiser. Inclusive o de hoje vai estar lá dentro de mais alguns dias aí. Vem por aqui na ABC agora o programa Viva as Diferenças. E uma ótima semana para você.